Talvez você já tenha lido alguma coisa a respeito ou visto algum post sobre esse vazamento de 3,5 bilhões de contas do WhatsApp. Na verdade, não foi um vazamento, foram cientistas que fizeram, que baixaram efetivamente esses dados, mas... E a maior parte dos artigos e posts que eu li estava explicando o que aconteceu, mas claro, tinham esses sensacionalistas falando que hackers conseguiram acesso aos seus dados e tal. Tem horas que eu fico com um pouco de preguiça da internet moderna. Tem um paper. Eles explicaram, eles publicaram o paper, tá tudo explicado. Você vai encontrar o link na descrição desse episódio. Recomendo que você leia, é bem interessante. Aliás, porque eu li todo o paper, eu resolvi gravar este episódio. Eu gostei do que eu li, quero explicar o que eles fizeram e, ao mesmo tempo, deixar a minha opinião, porque... andei lendo alguns comentários dizendo que os dados eram públicos mesmo, que os usuários é que tinham que proteger as contas e coisas desse tipo que eu não concordo 100% e eu achei interessante compartilhar aqui a minha opinião. Então vamos lá, vamos tentar descobrir o que aconteceu com essas contas e qual é a minha opinião a respeito deste assunto. Sobre o WhatsApp, você já sabe a minha opinião, eu não uso o WhatsApp, mas eu gostei de ler esse texto e eu achei interessante a pesquisa que eles fizeram. Quando você instala o WhatsApp pela primeira vez, ele manda sua lista de contatos para o servidor para verificar se aqueles números batem com outras pessoas que usam o WhatsApp. E depois que você vai adicionando novos números, ele vai fazendo a mesma coisa. Se você adicionar no WhatsApp ou na sua agenda, ele vai fazendo a mesma coisa para checar se as pessoas têm. Eu acho que todos os mensageiros funcionam assim, porque afinal de contas o número de telefone é o que... É o que bate, é o que me faz dizer se aquela pessoa tem ou não o aplicativo. E foi assim que eles fizeram a verificação se as pessoas tinham, se as pessoas usavam ou não, esses 3,5 bilhões de pessoas usavam ou não o WhatsApp. Eles usaram alguns recursos open source e eles criaram um gerador de números telefônicos. Quando eles começaram a fazer o teste, eles imaginaram que logo eles iam ser barrados. Aliás, eles mencionam num artigo que eles não esconderam em nenhum momento que eles estavam fazendo isso, não fizeram de uma forma, fizeram da forma mais aberta possível, usando um único servidor da universidade. Então, isso teria que ter sido detectado com certa agilidade pela Meta. E não aconteceu. Eles começaram a fazer isso só com os números dos Estados Unidos, que eles falaram, vamos tentar um local, porque aí pelo menos a gente vai ter uma quantidade de dados para testar, para fazer os testes, porque a gente vai ser bloqueado rapidamente. Eles não foram bloqueados, e aí foi que eles resolveram gerar o restante dos números do mundo inteiro. E aqui já começa um pouco da minha questão com isso. Isso me pareceu muito amador. Qualquer local onde você vai hoje e você tenta mais vezes, por exemplo, uma senha ou qualquer outra coisa, você ficar tentando muito, errar muito um acesso, você é rapidamente bloqueado. Acho improvável que alguém não tenha pensado sobre isso. Eu não estou acusando ninguém, não posso acusar ninguém, não tenho prova de nada, mas pense bem. Ou é muito amadorismo, ou é má fé. Não tem gabimento eles terem conseguido baixar essa quantidade de contas. E o que me faz pensar, será que já não fizeram isso antes? Será que isso já não aconteceu antes e ninguém nunca, por má fé, algum hacker, alguém já não fez isso antes? Enfim, eles conseguiram validar esses números. Então, tem os números de telefone, eles validaram esses 3,5 bilhões de números que são usuários de WhatsApp. Eles conseguiram pegar a imagem de perfil de todas essas contas, as que tinham imagem de perfil, qual era o sistema operacional utilizado, se era Android ou se era iOS. A informação da bio, tudo que as pessoas escreveram, baixaram a bio inteira das pessoas. Todas as chaves públicas de criptografia, eles baixaram todas essas chaves e os timestamps, ou seja, quando aquela conta foi criada e quando aquela conta foi utilizada pela última vez. Também conseguiram baixar informações adicionais do WhatsApp Business. Eu não sei como funciona o WhatsApp Business, mas ele fala lá em localização. Eu estou imaginando que é uma localização física, né? Deve ser a localização do seu negócio. Mas eles disseram que conseguiram baixar informações extras, porque é a natureza da conta, né? Uma conta business, ela vai ter mais informações, o que me faz acender alguns alertas aqui para quem usa a própria conta pessoal como business. Tome cuidado, dê uma olhada ali nas definições de privacidade, veja o que é que você está compartilhando adicionalmente, porque aquela não é a sua conta pessoal. E é aqui que eu acho que alguns comentários são bem perversos e não fazem sentido. Comentários das pessoas falando sobre essa situação. Pessoas dizendo que as pessoas tinham que fechar e que essas informações estão lá e que deviam estar fechadas e que são públicas mesmo. Veja, meu pai não sabe disso, a sua mãe não sabe disso, a sua avó não sabe disso. Um monte de pessoas que nós conhecemos não são técnicas. Eles não têm ideia de que todas essas informações já estão abertas por padrão. O protocolo Signal, que é o protocolo utilizado pelo WhatsApp, é o mesmo do aplicativo Signal, o aplicativo que eu uso, ele permite criptografar e bloquear várias dessas coisas. Por que é que a empresa, por que que a Meta não deixa isso pré-bloqueado por padrão? Será que tem algum interesse? Será que tem alguma... Por que isso tá aberto? E não faz sentido culpar as pessoas. É maldade culpar as pessoas, primeiro porque as pessoas não têm ideia do que é estar aberto. Talvez elas estejam pensando, só as pessoas do meu convívio, só as pessoas que olham minha conta, fazem parte da minha lista, conseguem ver isso. Ou podem não estar pensando em absolutamente nada. Mais uma vez, essas pessoas não têm conhecimento técnico. Então, o erro é da empresa. Eu arrisco até dizer má fé, né? Se você olhar lá na Play Store ou na App Store, o que o Signal, o aplicativo Signal coleta é zero, é basicamente o número de telefone, o nível de bloqueio, o nível de fechamento da conta, e o protocolo mais uma vez permite esse tipo de bloqueio, permite esse tipo de proteção, é imenso. Por que está tudo aberto no WhatsApp? Não sei se ainda está, né, depois dessa confusão toda. Imagino que sim. Então, me faz pensar. Não é uma empresa que realmente está preocupada, está pensando nos usuários. O problema de ter essas coisas na bio é cruzamento. Veja só, a bio, eles encontraram orientação sexual, eles encontraram preferências políticas, eles encontraram links para outras redes sociais, eles encontraram até e-mails e alguns e-mails de contas corporativas, de empresas, de governos, o endereço dos e-mails. Então, imagine começar a cruzar todas essas informações. Mais uma vez, é fácil culpar o usuário aqui, mas é um perfil. Eu estou colocando informações talvez para as outras pessoas verem, talvez para os meus colegas de trabalho verem, e talvez as pessoas nem saibam que isso é público. E tem que ser... Mais uma vez, criticando os críticos, tem que ser público porque a outra conta tem que ver. Mas essas pessoas sabiam que dava para baixar esse volume todo de informações ao mesmo tempo? E aí eles começaram a fazer alguns outros cruzamentos. Como eles baixaram todas as fotos de perfil, eles também rodaram uma IA nessas fotos de perfil para identificar, porque nem sempre é foto, né? Às vezes é uma imagem, às vezes é uma foto. Então eles rodaram uma IA em cima dessas fotos de perfil para identificar quais delas eram efetivamente fotos. E aí eles acendem vários alertas, você começa a perceber a possibilidade de cruzar, porque houve outros ataques no passado, você tem um número já, seu número pode estar público e outros ataques podem ter essas informações, e adicionando essas informações uma em cima da outra, você começa a cruzar essas informações, e aí você faz uma engenharia social, um ataque muito específico, e aqui vale uma outra coisa que eu costumo falar. Tem gente que não sabe que a informação estava pública dessa forma e tem gente que não se incomoda e fala, não tem nada a esconder, para mim isso, eu posso falar tudo, ninguém está interessado em mim, a minha vida é um livro aberto, coisas desse tipo. Para esse tipo de pensamento, o que eu tenho, que eu costumo dizer não é questão de ter nada a esconder. Isso aqui é perfeito para fazer um ataque de engenharia social. Isso aqui é perfeito para fazer um spam altamente qualificado. Então tem uma série de informações e o cruzamento dessas informações que coloca quem pensa que não tem nada a esconder e quem nem sabe que está divulgando essas informações como alvos fáceis. E para quem acha que não é importante o suficiente para ser atacado, não é assim que as coisas funcionam. É como jogar uma rede para pescar peixes, o que vier, veio. Então, com essas informações públicas e com as informações que algumas pessoas colocam públicas, não se incomodando com isso, vai se juntando tudo isso. E aí você tem um bolo, uma forma de atacar num volume muito grande e acabar pegando algumas pessoas distraídas ou algumas pessoas que realmente não entendem o que está acontecendo e acabam sendo vulneráveis pela própria... o próprio desconhecimento, é natural, ninguém, não é todo mundo que entende de tecnologia. Por exemplo, outra informação incrível que eles conseguiram é quando a conta está ativa, quando a conta não está ativa, que outros aparelhos essas pessoas utilizam, porque tem aquela coisa de usar o WhatsApp em outros aparelhos, em outros computadores. Então, imagine juntar todas essas informações, você sabe... Que equipamento a pessoa usa? Você sabe o sistema operacional? É direcionado a forma como o Android funciona é de um jeito, a forma como o iOS funciona de outro jeito. Então você pode ter tipos diferentes de ataque, você pode ter tipos diferentes de spam. O perfil de usuário de um usuário iOS é diferente do perfil de um usuário Android. E aí você soma isso, se ele tem um Windows, se ele usa o Mac, se ele usa Linux, o que é que ele está usando. Então é muita informação que você consegue utilizar para algo bastante perverso. Outra coisa que esse paper me fez pensar é essa história, de novo, de não me preocupar com privacidade. Quem não se preocupa com privacidade e quem confia 100% no WhatsApp só porque eles dizem que eles são criptografados de ponta a ponta. Isso é ótimo, claro, isso é muito... Mas veja bem, essas informações aqui, essas meta-informações, metadados, meta-informações, parece o nome de uma empresa, né? Essas meta-informações são as que os cientistas viram, que os pesquisadores viram. Imagina a quantidade de meta-informações que essa empresa tem à disposição deles por conta do seu uso. Imagina o cruzamento que eles podem fazer dessas informações com outras contas como Instagram, como Facebook, Threads e por aí vai, todos os rastreamentos que eles colocam online. É de enlouquecer. Mas tem mais. Os cientistas conseguiram também baixar todas as chaves públicas de criptografia, as mensagens. A chave chama-se pública porque ela é pública, o que é estranho, o que, de novo, não faz sentido, é eles conseguirem baixar todas as chaves públicas. E eles fizeram algo com essas chaves, já chego lá. Só quero tentar fazer uma analogia aqui, eu não sou especialista em segurança, muito longe disso, então se alguém é especialista, eu acho interessante e ler o post, eu acho interessante deixar comentários e conversar sobre isso. E ler o post, não, ler o documento, o paper. Mas a chave pública, ela casa com algo chamado chave privada para ver se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Eu imagino sempre assim, a chave pública é como se fosse a fechadura da porta e a chave privada é a chave que você tem no seu bolso. Então todo mundo consegue ver a fechadura, mas só você tem a chave para colocar na fechadura e conectar os espacinhos lá e aquilo vai abrir a porta. É assim que eu penso em chaves públicas e chaves privadas. De novo, se você é especialista em segurança e tiver uma analogia melhor, por favor, comente. Mas... quando eles baixaram essas chaves públicas, aconteceu algo muito estranho. Eles compararam essas chaves públicas umas com as outras. Eu até anotei aqui. Eles encontraram 2,3 milhões de chaves públicas reutilizadas em 2,9 milhões de aparelhos. Isso aqui definitivamente... não deveria estar acontecendo. 2,3 milhões de chaves sendo reaproveitadas, reutilizadas. Enfim, de novo, não sou especialista em segurança, mas se eu tenho chaves públicas repetidas, eu vou ter que ter chaves privadas repetidas. É a mesma chave, uma chave pública e a chave privada, elas se casam para abrir a fechadura. Se eu tenho essa possibilidade de baixar todas essas informações, talvez eu consiga identificar como é que essas chaves públicas estão sendo reutilizadas, qual é o padrão que faz reutilizar essa chave pública. E se eu entendo esse padrão, eu abro a possibilidade de prever esse padrão e atacar contas, né? E abrir essas contas. Então, Isso é uma coisa perigosa mesmo quando você tem acesso a essa quantidade de contas e conseguir baixar todas as informações. E essas chaves públicas não deveriam estar sendo utilizadas dessa forma. Chave pública é uma por conta, não devia estar sendo repetida dessa forma. Então, isso aqui é um perigo. O paper não menciona que isso foi corrigido, ok? Eu não sei qual o nível de complexidade disso, o paper não detalha. O Facebook foi. Eles entraram em contato com a empresa. Tem lá o histórico, os chamados que eles abriram. Depois de um tempo, eles conseguiram. Finalmente o Facebook falou com eles. Mas até então houve várias conversas, vários chamados abertos para conseguir que eles ouvissem os pesquisadores. Mas isso não foi, pelo menos no paper, não está dizendo que foi corrigido. O que foi corrigido foi isso de poder baixar um monte de dados ao mesmo tempo, continuar baixando esses dados ao mesmo tempo de um mesmo servidor, o que já é muito bom. Perguntei para o Gemini, porque eu não entendo de segurança, qual a dificuldade de corrigir algo assim das chaves públicas. Segundo o Gemini, isso não é simples, teria que corrigir, teria que fazer um upgrade, uma atualização em todos os aplicativos, o que para mim parece simples, né? Só fazer o upload, só fazer a atualização do aplicativo. Mas enfim, eu não sei qual é a vulnerabilidade, nem os cientistas sabem o que está fazendo as chaves públicas serem reutilizadas. Mas, mais uma vez, é um mau uso do protocolo de segurança. Se eu tenho um protocolo de segurança, por que que eu estou usando dessa forma? Por que que eu não percebi isso? Enfim, os dados da pesquisa foram compartilhados com o Facebook, com a Meta, então espero que eles corrijam isso. Ok, o que eu queria fazer aqui agora é falar um pouquinho sobre alguns números, alguns gráficos que estão no documento. Um deles que chamou a minha atenção é a divisão, eu falei sobre ele agora há pouco, é a divisão de usuários Android e iOS. Então eles publicaram esse gráfico. Para quem está só ouvindo, o link tem uma imagem na descrição desse episódio. Mas uma das coisas que eu achei super intrigantes nesse gráfico. Bom, deixa eu explicar o gráfico. O gráfico é divisão de usuários Android e iOS por continente, e se aqueles usuários têm ou não foto de perfil, um gráfico de pizza, para quem não está assistindo. E, por exemplo, se nós pegarmos na Europa, ele está dizendo que 18% das contas do WhatsApp, é isso mesmo? Que são da Europa? Acho que é isso. 18% das contas são da Europa. 18, 20, 30, 40. É a divisão da pizza aqui. Então, 18% das contas do WhatsApp são da Europa, 64% são aparelhos dentro da Europa, Android, e 36% são aparelhos iOS. E aí ele vai subdividindo e mostrando quantos desses tem foto de perfil. Mas esse número do iOS eu achei muito menor do que eu imaginava. Então, na América do Norte, iOS representa 39%. Só lembrando que América do Norte, para alguns, inclui México, e eu acho que aqui nesse estudo, o México está incluído na América do Norte. Depois nós temos 85%. Ele também subdivide em duas Ásias: South Asia, Ásia Sul e Ásia. Né? Mas 85% em uma das Ásias usa Android, 88% na outra usa Android, e 90% da África usa Android. A Oceania nem aparece, é bem pequenininho o gráfico, mas claramente dá para ver que a maior parte das pessoas usa Android. Eu já sabia, obviamente, que Android é mais usado, mas eu fiquei bem impressionado com o número do iOS. Eu achava que era um pouco maior em algumas partes, na América do Norte e na Europa. Eu achava que era um pouco maior. Ou seja, é um gráfico que mostra uma mudança também. Seria muito interessante se pudesse fazer esse gráfico de novo daqui a uns anos, para ver esse crescimento e essa redução. É óbvio que nem todo usuário de iOS usa o WhatsApp, nem todo usuário de Android usa o WhatsApp, mas eu acho que é uma amostra bastante razoável para ter um retrato. Aliás, outra coisa que o artigo considerou como problema, perigo, é que vários desses números que estão em uso ainda, que têm contas no WhatsApp, passaram por outros ataques no passado. Então, mostra a vulnerabilidade ao longo dos anos. Então, você tem um número que já foi publicamente não sei como dizer isso, mas já foi atacado e essa informação está pública e hackers já sabem dessa informação, e aí você tem uma outra vulnerabilidade em cima e outra em cima. Então, essa informação mantém o número de telefone ativo funcionando e tendo informações sendo agregadas ao longo dos anos, ou seja, tem cada vez mais informação para fazer ataques mais precisos a esses números. E número de telefone não é uma coisa que as pessoas mudam com frequência. Então, acho que em várias partes do mundo, talvez em todas as partes, seja possível manter o número, e as pessoas tendem a manter o número por um bom tempo. Então, informação que vai se pendurando, esse número vai se... um monte de informações a cada ataque vão sendo publicadas e penduradas a esse número. Só lembrando que isso aqui não foi um ataque, foi um estudo. Outra coisa perigosa é que há lugares no mundo em que é proibido usar WhatsApp. E se o governo está proibindo usar WhatsApp, não é um governo assim muito amistoso, né? Então agora, poderia ter sido feito algo assim e investigado pessoas em lugares do mundo onde é proibido ter WhatsApp e saber quem são essas pessoas, porque você sabe o número. O que, aliás, em minha opinião, não dá para saber se isso aqui não aconteceu com algum, se um hacker não fez isso antes. Parece que foi muito simples fazer. Eles disseram que algumas coisas levaram apenas horas para baixar. Então, assim, como saber se alguém já não fez isso antes? Como saber se alguém já não coletou essas informações? A Meta diz que não tem nenhum tipo de evidência que alguém fez isso antes, mas parece que eles nem perceberam o que estava acontecendo, eles não entraram em contato, não bloquearam nada com os cientistas. Então, não sei até que ponto é possível confiar, e eu, honestamente, não confio nessa empresa, então não é algo que eu confiaria que realmente não aconteceu. Outro número interessante, isso não é um gráfico, é uma tabela, é o número de usuários. Aqui tem uma outra tabela que eu achei interessante. Então, Ásia, América do Sul, 95,05% da população usa o WhatsApp. Eles disseram que pegaram esses percentuais baseados na população e no número que eles conseguiram de contas do WhatsApp. União Europeia, 80,84%, Oceania, 47,74%, tá tudo lá. América do Norte, 59,32%. E outro número que eu achei super interessante é que a Índia sozinha, ela é responsável por 21% das contas do WhatsApp. Quase 750 milhões de usuários na Índia. O segundo país é a Indonésia, com 235 milhões. E o terceiro país é o Brasil, com 206. Estados Unidos, 137. Rússia, 132. Mas enfim, a Índia tem 21,67%. A Indonésia, que é o segundo, tem 6,8%, o Brasil 5,99%, depois Estados Unidos 3,99%. É o percentual, né, dos usuários de WhatsApp no mundo. É muita gente na Índia, 21% dos usuários de WhatsApp no mundo estão na Índia. É impressionante os números daquele país. Ele fala aqui, ó, 2,3 milhões de números na China, onde o WhatsApp é banido. E tem uma coisa na Coreia do Norte, eu não sei, aqui ó, na Coreia do Norte, eu não sei se eu não anotei, mas acho que tinham 5 contas na Coreia do Norte onde o WhatsApp também é banido. Depois dei uma olhada no artigo, não sei se era exatamente 5, mas de memória eu acho que era exatamente 5. Enfim, isso para mim mostra mais uma vez o descaso que a empresa tem com os nossos dados. Já falei isso outras vezes. Quando você olha para escândalos do Facebook, Meta, é um escândalo que o vazamento de dados, o vazamento de informações parece tão amador. Aquela vez que houve o escândalo do Analytica, esse escândalo, que nem chegou a ser escândalo isso aqui, porque é um estudo, então não, na verdade não vazou, que a gente saiba, não vazou. Mas enfim, esses vazamentos, eles parecem sempre amadores, parece que... Ah, e recentemente essa história da publicidade, né, não me lembro, era um número alto, um percentual alto da publicidade, dessas publicidades digamos, duvidosas, que gera, acho que era uns 10% da receita da empresa com esse tipo de publicidade. Enfim, tudo parece amador, tudo parece de má fé, não tem como comprovar nada disso, mas é a impressão, é a sensação que fica quando você olha coisas desse tipo. Ou seja, eu não estou nem um pouco preocupado com vocês, usuários. Estou preocupado em fazer milhões, o que a maior parte das empresas pensa sim, só que pelo menos eles têm um mínimo, parece que eles têm um mínimo de cuidado com os dados. O que o Facebook, a Meta, em minha opinião, passa é um descaso total com os nossos, tudo bem, vamos cuidar aqui mais ou menos e tal. Essa é a impressão que sempre fica, porque esse tipo de coisa é muito amador, não entra na minha cabeça. Enfim, não acho certo culpar o usuário. A maior parte dos usuários não tem a menor ideia do que está acontecendo, que esses dados estão públicos, que você pode colocar esses dados como privados. Então, se você é um pouco mais, conhece um pouco mais de tecnologia, ajude as pessoas próximas a você, ajude, coloque esses dados, mude a configuração, coloque a maior parte dos dados em modo privado. Quem prefere ouvir este tipo de conversa em que eu quase não mostro nada, também está disponível em formato podcast. Você vai encontrar informações em vladcampos.com/podcast. Se curtiu esse episódio, clique aí no joia, ajuda bastante. Um grande abraço e até o próximo.